RFI convida.
Maria Paula Carvalho.
A partir do dia 11 de março, o Brasil passará a contar com um portal dedicado ao uso medicinal da cannabis. Vamos conhecer mais sobre o Sechá, nome que vem da deusa grega da sabedoria, com o doutor Pedro Antônio Pierro Neto, neurocirurgião funcional que lidera esse grupo multidisciplinar, com participação de outros médicos, jornalistas, associações que tratam do tema e investidores. Boa tarde, doutor. Muito obrigada pela entrevista à RFI.
E eu que agradeço o convite, Maria Paula. Muito obrigado, muito honrado em estar prestigiando o programa de vocês. Obrigado.
Doutor, o uso medicinal da cannabis vem sendo discutido em muitos países, agora esse assunto ganha força também no Brasil, com esse portal de notícias, que vai tratar da utilização de medicamentos extraídos a partir da planta no tratamento de doenças crônicas e graves. Em que nível está a pesquisa científica sobre o emprego da maconha na promoção da saúde humana?
Falando no Brasil, é um país que já tem uma história relativamente longa sobre estudos da cannabis medicinal. O primeiro estudo realizado no país e um dos primeiros no mundo relacionados ao uso da cannabis medicinal em epilepsia é da década de 80. Um estudo que foi feito na Universidade de São Paulo com o professor Elizardo Carlini, junto com a Universidade Hebraica de Jerusalém, com o professor Dr. Rafael Mechulan. Então, desde a década de 80, o Brasil ele tem uma pesquisa, embora pequena, sobre o tema. Mas isso ganhou uma relevância muito grande depois de 2014, onde grupos de mães, motivados através de histórias de uso em epilepsias refratárias nos Estados Unidos, passaram a pressionar os órgãos regulatórios do Brasil para a liberação da importação. Isso acabou ganhando um certo destaque e, consequentemente, um maior investimento nas pesquisas médicas no Brasil.
Pois é, bom deixar claro que no Brasil a lei prevê pena para uso, venda e distribuição de cannabis, o que pode ser caracterizado como tráfico, porém, como o senhor já mesmo disse, cada vez mais surgem na sociedade grupos dispostos a lutar pela liberação do plantio, assim como os pais de filhos tratados com remédios à base de cannabis têm buscado na justiça o direito de fazer uso dessas substâncias originárias da erva. Quais são as etapas ainda a percorrer até a utilização da maconha com fins medicinais e que obstáculos existem nesse caminho, doutor?
No Brasil, a gente começou a ter uma regulamentação do governo para a utilização da cannabis medicinal a partir de 2014, quando a Anvisa ela colocou as normas de inclusão e de exclusão das pessoas que poderiam estar usando a cannabis. Então, na época era restrito para crianças de 2 a 17 anos. Hoje não existe mais essa restrição. Hoje ela pode ser usada por qualquer idade, para a maioria das doenças que tem essa indicação, desde que seja pelo uso compassivo. Quer dizer que já seja feito o tratamento pelos métodos convencionais e que não apresentou um resultado clínico satisfatório, mediante a falta de uma resposta clínica e de outras formas de tratamento, a utilização do óleo à base de cannabis medicinal. A Anvisa ela tem os fornecedores que são registrados, ela não faz nenhum tipo de controle, ela só faz essa intermediação. É proibido no Brasil a utilização da cannabis em planta, da forma fumada, é proibido ter estoques dessa medicação no país, é feita a importação, o produto ele vai direto do produtor ao paciente, sem passar por nenhum outro interposto no país.
Doutor, se hoje tem uma discussão mais científica sobre esse assunto, nem sempre foi assim. Só depois de muita repressão e proibição é que vários países passaram a optar pela legalização da cannabis, tanto para uso medicinal como para o recreativo. O primeiro foi o Uruguai, em 2013, a gente pode citar o Canadá, e mesmo os Estados Unidos, que lideraram o combate no século XX, hoje já admitem o seu uso em regiões aí que reúnem mais de 60% da população do país. Porém, a legislação federal ainda criminaliza a maconha. Um dos motivos, doutor, são suspeitas de que ela possa agravar doenças psiquiátricas, como esquizofrenia, prejudicar a formação das memórias no cérebro. Afinal, o que as pesquisas apontam sobre os efeitos reais da cannabis?
Bem, o que nós temos hoje é que a utilização da cannabis, tá, da forma ela implanta, fumada, digamos assim, ela tem realmente um potencial de dano, principalmente no cérebro em formação, que seria dos adolescentes. Já quando a gente trata-se do óleo feito da cannabis, com um predomínio maior do canabidiol, que é um dos fitocannabinoides presentes na planta, esse não teria nenhum agravamento para doenças psiquiátricas, por isso que ela tem a indicação para ser usado, inclusive, em crianças. Tem uma lenda, vamos chamar assim, que a maconha faz queimar neurônio, que a pessoa fica esquecida, desmotivada. Isso é lenda, não tem nenhum estudo científico que mostra esse desânimo, essa perda neuronal. Muito pelo contrário, ela tem uma característica neuroprotetora que já foi identificada e descrita, e hoje, inclusive, ela é usada até para o tratamento de doenças como Alzheimer, que envolvem essa perda de memória progressiva.
Bom, mas foi a partir dos anos 30, né, doutor, que o uso de remédios medicinais à base da cannabis passou a ser restringido. Em 37, essa venda foi proibida nos Estados Unidos e esses estudos até foram retirados da enciclopédia farmacêutica. O uso da cannabis para tratamento médico segue sendo uma controvérsia, doutor?
Segue, não é uma opinião que todos os médicos concordam. Quando eles alegam que faltam estudos, na verdade, estudos sobre a utilização dela da forma medicinal, existem vários. O que não existe é uma padronização desses estudos. O número de pacientes envolvidos muitas vezes são pequenos. E como se trata de uma medicação fitoterápica, quer dizer, uma medicação que ela vem da planta, não existe uma industrialização maior. Conforme muda a planta, você tem características diferentes. São mais de 100 fitocannabinoides que nós temos na planta. Então, plantas diferentes produzem resultados diferentes, o que impede da gente ter estudos com meta-análise, que a gente consiga colocar diversos estudos dentro de um próprio estudo. Então, o que falta é um N maior. Enquanto isso não acontece, embora hoje existem muitos estudos em andamento, a prova disso é a GW de Londres, Pharmaceutic, que tem o remédio já lançado em farmácia convencional, que é o Sativex, usado para espasmos, né, esclerose múltipla. Ela tem várias linhas de pesquisas com diversas outras doenças, utilizando formas diferentes dessa medicação, já em fase 2, fase 3 ou 4 já de estudo.
Bom, doutor, nos últimos 5 anos, pelo menos 49 países já regulamentaram o uso dessa erva como matéria-prima para produzir medicamentos. E alguns números, né, apresentados inclusive pelas pesquisas do CECHAT, são surpreendentes, como por exemplo em 2018, nos Estados Unidos, toda a cadeia da indústria movimentou cerca de 50 bilhões de dólares, e os bancos de investimentos estimam que o setor poderá crescer 20% ao ano nas próximas 2 décadas. Qual é a expectativa do senhor com relação à liberação de medicamentos com base em maconha e até mesmo de uso recreativo?
Eu acho que conforme esses estudos forem sendo aprovados pelas comissões científicas e sendo publicados nesses periódicos de maior relevância, eu acredito que as empresas farmacêuticas convencionais vão acabar investindo numa linha de produção maior. Eu acho que em muito pouco tempo nós teremos remédio à base de cannabis para diversas indicações sendo vendidos em farmácias convencionais, sem precisar de todo esse trâmite que existe hoje para liberação. A respeito da utilização do recreativo, é uma pauta que eu conheço muito pouco daquilo que se trata aqui no país. Não vi assim nada dizendo quem que poderia plantar, quem que poderia comprar, como é que seria feito o fluxo da utilização da erva recreativa. Agora, da erva medicinal, a ideia é evitar o cultivo particular, dar uma atenção maior ao cultivo coletivo para que a gente consiga manter o mesmo padrão de medicação, que a gente tenha profissionais envolvidos na qualidade, que a gente consiga fornecer um remédio o mais parecido possível para que não haja oscilações no tratamento do paciente. E para aqueles que desejarem já comprar, pronto, que em breve a gente tenha uma linha enorme de produtos à venda nas farmácias.
Isso facilitaria a vida de algumas famílias aí que já comprovaram o benefício do uso desses medicamentos e quem sabe até desenvolver uma indústria local?
Sim, existe já um projeto dentro da própria Fiocruz de estar produzindo o remédio em território nacional para que consiga baratear o preço dele, porque hoje ele não é acessível para a maioria das pessoas do Brasil. Hoje um frasco do remédio, o tratamento mensal, ele pode ficar em torno aí de pelo menos R$ 1.500, que é um valor muito longe da realidade do Brasil. Então, você ter essa medicação com preço mais acessível, com certeza a gente vai conseguir beneficiar um número maior de pessoas. Eu acho que hoje esse é um dos maiores impedimentos para o tratamento no Brasil.
Agora, doutor, para finalizar, me conta um pouquinho do como vai ser o trabalho do Sechá, desse site que vai começar a funcionar a partir da semana que vem.
Já há algum tempo eu venho frequentando congressos internacionais da área e senti uma falta muito grande da gente ter no Brasil um ponto de convergência dessas informações, onde a gente tivesse uma biblioteca que tivesse alguns artigos científicos, conseguir vincular histórias, relatos, um calendário de eventos nacional e internacional. E daí, conversando com outros médicos, alguns amigos jornalistas, tivemos a ideia de estar formando esse portal. A gente já vem trabalhando nele há alguns meses. E agora, em semana que vem, é o lançamento. E a nossa missão é ser o portal de referência nacional sobre a utilização da cannabis em todas as suas formas e ser um dos maiores ou um dos mais relevantes na cadeia mundial sobre o assunto.
Doutor, qual é a resposta que se dá para aquelas pessoas que acreditam que a liberação ou facilitação do uso da cannabis pode abrir portas para drogas mais sérias, mais graves?
A primeira é que eu acho que a gente tem que despir dos preconceitos, né, e não dos conceitos pré-estabelecidos. Desde o século passado, um dos periódicos mais relevantes do mundo, The Lancet, ele já publicou um estudo, a utilização da cannabis para pessoas com dependência em ópio. Nós temos aqui no país diversos grupos de trabalho que utilizam a cannabis em pacientes com uma dependência crack, que estão conseguindo tirar essas pessoas do vício de crack, passando para cannabis e depois retirar tudo, porque é mais fácil você parar de fumar maconha do que você parar de fumar crack. Então, a minha mensagem é, a maconha não é uma droga de entrada, a maconha é uma droga de saída. O problema não é a maconha, o problema é a pessoa que está usando, ela que precisa de ajuda, ela que pode ter uma doença, que tem que ser respeitada, que tem que ser tratada, e temos que enxergar como um problema de saúde, onde a maconha pode ser o nosso auxílio e não o nosso algoz.
Tá ok, nós conversamos hoje com o Dr. Pedro Antônio Piero Neto, ele é neurocirurgião funcional e vai atuar no Sechá, que começa a funcionar a partir da semana que vem no Brasil, um portal dedicado ao uso medicinal da cannabis. Obrigada, doutor, pela sua participação aqui na RF.
Maria Paula, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês, de transmitir essa mensagem para o mundo inteiro, se a relevância da emissora de vocês, a importância, a história. Me sinto muito honrado pelo convite. E tanto eu quanto o Grupo Sechá estamos à sua disposição para outras entrevistas, esclarecimentos. A nossa ideia, assim como a de vocês, é transmitir informações e conhecimento a todos. Muito obrigado.
Muito obrigada, boa tarde.
Boa tarde.